Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, lamento desiludir-vos, mas eu vou mesmo falar do Regies. O Regies, que data de 2007, precisava de uma atualização urgente e que fosse suficientemente abrangente. Temos de reconhecer que este trabalho foi feito e, por isso, a Iniciativa Liberal vai acompanhar esta proposta do Governo que agregou muitos dos nossos contributos. Mas vamos, ainda assim, apresentar alterações em sede de comissão, que serão afinações cirúrgicas, que consideramos que o Regies pode ficar ainda melhor, para mais depois daquilo que assistimos com a novela protagonizada entre o reitor e o diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. O reforço da autonomia e da responsabilização são fundamentais para que os pequenos poderes e os seus respectivos egos não minem as grandes instituições, como foi o caso da Universidade do Porto. Até porque as pessoas passam, mas as instituições ficam. Com este novo Regies, passarão a ser transferidos para os órgãos das instituições de ensino superior decisões de gestão corrente, que até agora eram dependentes da intervenção governamental, que não era mais do que uma visão estatista do ensino superior. E esse é um dos pontos positivos que estamos certos serão promissores para as nossas universidades e para os nossos politécnicos. No entanto, para a Iniciativa Liberal, há quatro aspectos que poderão ainda ser melhorados e por isso apresentaremos alterações na Comissão de Educação no que diz respeito à duração do mandato do reitor, ao provedor do estudante, que não deve ter um modelo singular, mas colegial, e quando fala em colegial, não é na sua eleição, porque isso está previsto, mas no seu funcionamento. Para além disso, a prevenção da endogamia, que é muito importante, sem sombra de dúvida, mas que não pode pôr em causa as instituições que poderão estar a ter uma menor capacidade de atração de alunos e que, eventualmente, terão que reajustar as suas estratégias e oferta. Por isso, precisam de ter alguma flexibilidade para responder aos ajustamentos que poderão ter de fazer. Ainda para mais, depois dos números que acabámos de conhecer e que nos dizem que é no interior que parte desta quebra acontece. E por último, mas não menos importante, a representatividade dos diferentes órgãos, nomeadamente o Conselho Geral, que não pode deixar de ter membros externos, e bem, como está proposto, que tragam a economia, a indústria, a cultura e a sociedade para dentro da academia, mas onde o pessoal não docente não pode ser minorizado. Esta proposta do Regies fez um esforço para abarcar os diferentes contributos recebidos, muitos contributos liberais, um esforço que a Iniciativa Liberal reconhece e por isso trabalharemos na Comissão para que este documento fique ainda melhor. Muito obrigada.
Muito obrigado. A Sra. Deputada tem um pedido de esclarecimento. Sr. Deputado Rui Cardoso do Chega, 45 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Angelique Teresa. Eu nem era para fazer este pedido de esclarecimento, mas atendendo que a Sra. Deputada disse que há partidos que não vêm falar do Regies, eu estava aqui à procura dos vários projetos que estão aqui e não encontro nenhum projeto da Iniciativa Liberal.
Não.
E, portanto, a grande questão que eu tenho para colocar é onde é que estão as ideias da Iniciativa Liberal, porque este debate está agendado, toda a gente sabia que ele ia existir e a Iniciativa Liberal não tem iniciativa legislativa. E, portanto, a questão que eu gostava de colocar era que as questões da politização das instituições de ensino superior são questões que a todos nos preocupam e que o Chega, desde há largos anos, desde a sua fundação, tem denunciado. E o Sr. Deputado tem que ouvir também. Agora, a questão que eu gostava de colocar tem que ver como é que a Iniciativa Liberal quer corrigir, como é que... Não...
Sabe, está parado, tem 5 segundos, está parado que tem 5 segundos.
Se conseguir, Sr. Presidente, se não me deixar...
Sim, Sr. Deputado, há quem tenha telhados de vidro também, por isso estamos que receber.
Os 5 segundos.
5 segundos.
Mas não é assim.
Embaixador.
Muito rapidamente, apenas perguntar como é que a Iniciativa Liberal pretende combater a politização das instituições de ensino superior. Obrigado. Para.
Senhora Deputada Angelique Teresa, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que falei português e, portanto, eu não percebo como é que o Sr. Deputado faz uma intervenção destas, porque nota claramente que não ouviu aquilo que eu disse. houve contributos da Iniciativa Liberal que o Governo incorporou nesta proposta do Regies. Portanto, nós não somos populistas. Quando o trabalho está mal feito, está mal feito. Quando o trabalho está bem feito, está bem feito. Nós reconhecemos que este trabalho foi bem feito e vamos...
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Filipa Pinto, do LIVRE, faz favor.
Ao menos sei ler. Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Se queremos transformar Portugal através do conhecimento, da ciência, da inovação e da transição ecológica, então precisamos de instituições do ensino superior fortes, autónomas e democraticamente governadas. Em primeiro lugar, queremos falar da autonomia universitária. Queremos qualquer revisão do Regies deve reforçar esta autonomia, não fragilizá-la nem introduzir incertezas que comprometam a missão das universidades e dos politécnicos. Em segundo lugar, falemos da democracia interna e, de forma muito particular, da composição do Conselho Geral. O Governo propõe que cada corpo representado tenha entre 10% e 50%. À primeira vista, isto parece flexibilidade, mas, na verdade, significa que o peso mínimo possível para cada um dos corpos é de apenas 10%. E isto tem o potencial de criar problemas sérios. É demasiado pouco para quem trabalha diariamente nas instituições, como os docentes, os investigadores, até mesmo os estudantes, os técnicos e os funcionários. Atribuir-lhes um mínimo de apenas 10% não reconhece a centralidade destas pessoas. E, ao mesmo tempo, 10% é excessivo para personalidades externas cujo contributo pode ser relevante, mas que não têm ligação de presença e responsabilidade diária na instituição comparável aos corpos internos. A mesma percentagem mínima produz, portanto, injustiça nos dois sentidos. Pode sobre-representar quem está dentro e sobre-representar quem está fora. A isto junta-se a amplitude total entre 10% e 50%, que pode levar a modelos de governação profundamente diferentes entre instituições públicas, algo que não é aceitável num sistema financiado coletivamente e que deve assegurar coerência e equilíbrio. Por isso defendemos percentagens claras, equilibradas e uniformes que garantam um peso significativo dos docentes e investigadores, uma representação forte dos estudantes, a valorização do pessoal técnico e de gestão e uma participação externa dos membros cooptados proporcional e equilibrada. Um Conselho Geral equilibrado é a base para instituições responsáveis, transparentes e democraticamente legitimadas. E em terceiro lugar, a justiça social. Será que o Governo melhorou o documento no que toca ao acesso e à frequência no ensino superior? A resposta é não, apesar do Orçamento do Estado ter impedido o aumento das propinas, este Governo continua com a sua ideia liberal de endividar os estudantes para o resto da vida e continua a considerar que só os estudantes economicamente carenciados com adequado aproveitamento escolar devem ser discriminados positivamente. Quem por passar frio em casa, por não ter dinheiro, não ter direito a um elevador social ou não tiver bom aproveitamento, não tem direito a um elevador social que funcione. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas, agora PSD, para uma intervenção, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, membros do Governo. Sr. Ministro, convém enquadrar o tempo em que decorre esta reforma, porque vimos o Partido Socialista a citar o nome de Mariano Gago, mas a verdade é que o Partido Socialista não esteve à altura do trabalho e do legado de Mariano Gago, porque o Partido Socialista escolheu, ao longo de todos estes anos, não transformar, não reformar, não reviram o regime jurídico das instituições de ensino superior. É verdade, é verdade. Poderiam ter estado à altura, poderiam, não estiveram. A verdade é que nada foi mudado para que tudo ficasse na mesma. E por isso a pergunta que subsiste é a quem é que interessou a manutenção deste regime jurídico tal e qual como ele está. E a verdade é que nós vimos que as instituições de ensino superior continuam fechadas sobre si próprias, continuam reféns de lógicas internas. Vimos que os conselhos gerais muitas vezes tiveram reféns de interesses que não o interesse máximo das suas instituições. A endogamia manteve circuitos fechados, ideias uniformes, e a verdade é que também vimos instituições que se mimetizaram em vez de se diferenciarem. E nos últimos tempos, aqui no Parlamento, vimos também que ficou muito evidente que há instituições que criaram problemas a si próprias, que não tiveram a capacidade de os resolver, e depois a tutela é chamada a intervir sem que essa fosse a sua vontade. Portanto, fica muito claro que a reforma é indispensável, que a reforma é inadiável. Mas também é muito importante ir à forma como esta reforma está a ser conduzida, porque este Governo é um governo de diálogo, e esta proposta foi construída com base numa ampla participação dos dirigentes das instituições, dos docentes, estudantes, sindicatos, de todas as entidades externas, mas também os partidos com assento parlamentar foram chamados a apresentar os seus contributos. E por isso, a nossa expectativa é que no processo de especialidade, a nossa expectativa é que haja um sinal de lealdade institucional, a lealdade que o Governo teve para com os partidos e para com os grupos parlamentares, para que esta proposta não seja desvirtuada. E, embora queiram não reconhecer, é cada vez mais evidente que quer a proposta do Chega, quer a proposta do Partido Socialista, são cada vez mais aquilo que vos une do que aquilo que os separa. E isso não é só visível nestas propostas de revisão de regiés, mas também muito recentemente, quando se uniram para travar o descongelamento das propinas e assim tornar as instituições de ensino superior mais dependentes do Estado. Essa verdade também tinha que ser dita ali daquela tribuna. E, portanto, o que se pretende... O que se pretende é que se reconheça aqui que a especialidade não é um laboratório para experimentalismos ideológicos, que o processo de especialidade não seja visível, que se pretenda usar o processo de especialidade para fazerem aquilo que não tiverem coragem de fazer quando estavam a governar, e é muito importante que no processo de especialidade não saia uma lei remendo, não saia uma manta de retalhos. Aquilo que é preciso é coerência, é visão, é essa exigência, é aquilo que as instituições de ensino superior esperam desta Assembleia. Portanto, que se aproveite esta fase para aperfeiçoar, para melhorar a proposta do Governo, não para desvirtuar aquilo que nos foi apresentado. Aquilo que nos foi apresentado na perspectiva do reforço da autonomia, naquilo que é a devolução de competências que hoje estão centralizadas no Governo, mas também mais democracia para as instituições de ensino superior, a reconfiguração do papel dos conselhos gerais, mas também a flexibilização do sistema binário. E também é aqui vê-se as contradições e as incoerências do Partido Socialista, que em 2023 defenderam que os politécnicos pudessem otorgar doutoramentos. As contradições são evidentes. E, portanto, fica muito claro neste debate quem é que estará a favor da mudança e quem é que estará aqui para bloquear a mudança. Saibamos estar a esta altura.
Sra. Deputada Rosa Cruz, Partido Socialista, 31 segundos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O Projeto de Lei 83 visa resolver um vazio legal criado com a extinção das Assembleias Distritais, que transferiu por imposição legislativa a tutelaridade de instituições para comunidades intermunicipais, sem lhes conferir as competências necessárias à sua gestão. No caso do Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, esta transferência ocorreu em 2014, ao abrigo da Lei 36. A comunidade intermunicipal da região de Coimbra assumiu esta titularidade, mas tem enfrentado limitações jurídicas e administrativas. Este projeto de lei apenas quer clarificar e regularizar uma exceção que o próprio legislador criou. Este diploma é o único que vai fazer com que uma entidade pública possa cumprir integralmente a sua missão que lhe foi atribuída e assegurar estabilidade institucional, segurança jurídica.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está terminado. Assim, vamos passar à intervenção de encerramento. Sr. Ministro, se faz favor, 2 minutos e 3 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu gostava de salientar a importância que tem este regime jurídico das instituições de ensino superior. O Sr. Deputado Paulo Núncio perguntou os sucessivos atrasos na aprovação, como é que prejudicaram a reforma que está em curso no Ministério da Educação, Ciência e Inovação. Prejudicaram sobretudo o sistema, porque como é baseado, como basicamente estas são as fundações do sistema, ou seja, é o enquadramento institucional no qual as instituições desenvolvem as suas estratégias, as suas atividades, todas as outras alterações que nós estamos neste momento a realizar, nomeadamente o decreto-lei de graus e diploma, a lei da ciência,